episódio 152 do podcast do Mundo de Portugal, o show sobre o mundo, software e outras cenas. O meu nome é o Constantino e comigo, fora da imagem, está o Tiago Carrondo. Olá, Tiago.
Olá! Está tudo bem?
Está tudo ótimo e hoje temos três convidados que vão estar connosco num outro episódio mais adiante. É o Duarte, esqueci-me do teu apelido, o Diogo Gomes e o João Fonseca. Duarte Dias, assim é que é. Bem-vindos os três ao episódio, obrigado por terem se juntado a nós neste episódio e no próximo episódio, alguns em agosto. Eles são membros e ex-membros do GLOA, do Grupo Linux da Universidade de Aveiro, que vocês vão conhecer um bocadinho melhor no episódio de agosto, que vai ser dedicado ao GLOA. Entretanto, neste episódio, nós temos aqui temas mais comuns a falar. Eu queria saber se vocês têm alguma opinião contra esta controvérsia que tem aparecido aí sobre o Audacity, sobre a recolha de dados do Audacity. Nós falámos disto no episódio anterior. Eu queria falar mais um bocadinho, puxei-me de um detalhe no episódio passado, mas agora que já cá estão.
Deixa as pessoas apresentarem.
Sim.
É a primeira vez que.
Já, eu aproveito que quando eles começarem a comentar, eles apresentam-se. Sem opinião sobre este tema, ou se não têm. Podemos começar, por exemplo, pelo João. Olá, João. João, estás miúdo.
Olá, malta. Eu sou o João Fonseca. Sou, neste momento, um estudante da Universidade de Aveiro que está a tentar apresentar a sua tese de mestrado. E sou também um bolseiro de investigação no Instituto de Aveiro da Universidade de Aveiro. Eu gosto de Linux e fui um dos coordenadores do GLOA, que vão conhecer em agosto, um pouco mais tarde. Portanto, espero que continuem a ouvir atentamente o podcast e que ouçam o episódio que vamos gravar provavelmente nas próximas semanas, em que nos vamos dedicar essencialmente apenas ao GLOA.
Muito bem.
Este gajo está contratado.
Muito bem. Não sei se tens alguma opinião contra este drama que tem, ou se tens acompanhado sequer este drama de recolha de dados por parte do Audacity.
Sim, acompanhei em parte. Eu acho que em parte acho que a malta está a fazer um pouco de drama a mais. Se formos a pensar, existem projetos semelhantes, como por exemplo o VLC, etc., que também faz a recolha de métricas, dados de utilização, etc., que são um bocado chatos. Mas penso que o cerne aqui da questão até é realmente a limitação de utilização a crianças que sejam maiores de 13 anos, se não estou enganado. Portanto, acho que a questão de recolha de métricas até não será o problema mais grave, pelo menos na minha ótica.
Ok. E connosco está também o professor Diogo Costa. Olá. Hoje é o
Gomes.
Diogo Gomes, aí, porque isto é muito bom.
O doutor.
Muito bem.
Acho que só me chamou o professor doutor, portanto estou na sala, não há lá nenhum professor doutor.
Muito bem. Bem-vindo, apresentado um bocadinho já agora, e eu não sei se tens opinião contra este tema também, do Audacity.
Olá, boa noite. Diogo Gomes, aqui como estou em alta definição. Ah, não é este, não é este. Não. Sou docente na Universidade de Aveiro, de Departamento de Telecomunicações e Informática. Fui fundador do GLOA. Acho que é o que diz mais aqui.
Sem maquilhagem.
Sem maquilhagem, exatamente. Em relação ao Audacity, eu não me espanta porque um dos grandes problemas todos é como é que as empresas fazem dinheiro. E é aquela velha conversa de: se não estás a pagar é porque és o produto. e portanto havia de estar a acontecer qualquer coisa. Eu sou all in favor of open source, contribuo para imensos projetos open source, mas sei que no fim do dia alguém tem que pagar aquilo, e portanto era uma questão de perceber como é que alguém ligado ao Audacity estava a ganhar qualquer coisa com aquilo. Ser preocupante ou não, eu não diria que é muito preocupante em relação a tudo o resto, mas isso é uma relativização do problema, porque não deixa de estar a captar demasiadas coisas. Mas comparado com outras coisas para ano, que as pessoas não se percebem, se calhar não é assim tão grande problema.
Os dados em causa, eles inicialmente estavam para recolher muito mais dados do que vão de facto recolher, e que já anunciaram há mais de um mês que vão recolher. Agora vão se limitar a dados sobre erros que acontecem no Audacity, crash, versão do Audacity para fazer os updates. Eles vão ter um sistema de updates automáticos, e pouco mais que isso, que são coisas que estão relacionadas com essas duas atividades, com recolha de erros e de versões. E em termos de dados é isso, e além disso vai ser sempre opcional. Portanto, as pessoas vão ter de escolher ou não, e é opt-in. Portanto, acho que o que eles estão a fazer a esse nível é relativamente razoável, e muito longe do que outros já fazem, como o VLC. Aliás, o VLC até recolhe mais, mas ele também recolhe muito mais que isso.
A opinião do Duarte Dias.
E sim. Mas sim, vamos ouvir então o Duarte. Duarte, apresenta-te um bocadinho também e manifesta a tua opinião.
Ok. Uma pergunta, vocês vão falar da Steam Deck?
Podemos falar do Steam Deck lá mais à frente, sim.
Ok, pronto.
Eu já deve ter encomendado 4 ou 5.
Não, sobre... nenhuma.
Não, porque é uma coisa que eu tenho um carinho especial por ela, e depois mais à frente vocês poderão
falemos disso, mas
Audacity, já percebi. Vamos falar da Audacity. Pronto, primeiro de mim, portanto, o meu nome é Eduardo Ferreira Dias, nascido natural de Trás dos Montes, nascido de Cavaleiros, boa terra, boa gente e bom vinho, e boa carne.
Por acaso. E de boa comida, de um modo geral.
Mas, atalhando, sou estudante da Universidade de Aveiro, no curso de Eletrónica e Telecomunicações. Neste momento estou a acabar a minha tese em Biorradares. E, ao longo dos anos que estive no curso, também fiz várias bolsas de investigação. A última acabou há 2-4 meses. Estou à espera do próximo concurso. No IT, no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Sou o atual coordenador do Lua. Infelizmente este ano, ou felizmente para o resto da coordenação, fui reconduzido para mais um ano, que espero acabar. Espero terminar o meu mandato neste momento. Não tenho muito mais a dizer, é um prazer estar convosco. Quanto ao Audacity, eu acho que a bronca que houve com o Audacity deve-se a duas coisas. Primeiro, porque eles fizeram a asneira.
Fizeram
a asneira. A segunda, porque
faltaram fazer mais asneira.
Vivemos numa sociedade que neste momento toma posições extremadas sobre tudo.
Sim, é verdade.
Porque antes da GDPR, ou GDPR,
RGPD em português.
RGPD, pronto. Eu estou mais habituado à parte inglesa. A Google tinha uma API muito interessante, estava para vir bastante informação de muita gente. Google.api v2/v2. e tínhamos lá assim umas informações valentes sobre várias pessoas que tivessem
e-mail.
Era só saber um e-mail do Google, todas as informações que eles punham lá, nós podíamos saber. E era fornecida pela Google, ok? Facebook, Cambridge Analytica. Portanto, um conjunto de coisas. Eu acho que as métricas, no caso da Audacity e no caso todo do software, sobretudo o livre, que não tem propriamente, mas agora no caso da Audacity terá, mas muito, muito do processo de teste de um programa, o que diferencia um programa pago e se calhar um programa não pago, é que a maior parte do teste é feito pela comunidade. Enquanto que há outros laboratórios, outros estúdios, outras marcas que produzem software que mandam software para uma farm na China e o pessoal está ali continuamente a testar durante X tempo, durante X horas e manda report. Há casos que sim, há casos que não. Ok? Mas no caso da Audacity, eles, para melhorar o Audacity, em termos funcionais, em termos de erros, acho que tem todo sentido eles fazerem métricas. Não sei se concordo muito com o limite de 13 anos, mas acho que isso faz parte dos trâmites legais a que eles são obrigados a seguir, ou digamos.
Tem que ver com isso, tem que ver com restrições adicionais à recolha de dados de menores. E na maior parte dos países do mundo a idade em que isso se aplica é aos 13 anos, e em particular nos Estados Unidos há uma lei dedicada a isso que diz explicitamente 13 anos.
Pronto, mas opá, quanto à recolha de dados, acho que é fundamental. Que reparem, eu também desenvolvo software e se não tiver uma maneira fidedigna e sistematizada de recolher informação sobre erros e sobre problemas do software que eu esteja a desenvolver, tornar o software melhor num curto espaço de tempo pode ser uma tarefa árdua, mas eu sou um engenheiro eletrónico, não faço muita programação, mas acho que conseguem concordar comigo nisto.
Bem.
Sem teres o queijo e dizer que nós vais comer, pá.
eu não como ninguém, pá.
Ok.
Estou a falar com o fã da Alaska. Eu não quero saber quem faz os teus dentes.
Sim.
Não como ninguém que esteja nesta sala.
Tá. Adiante.
Avança, Diogo.
A respeito do
Google. Que vocês estavam a contar que o jovens.
Bem-vindos ao Netflix.
Não, mas agora a sério. Quanto a esta questão toda do Audacity, eu acho que. Pronto, acho que é tudo um drama que está a ser feito.
Uhum.
Existem outras práticas um pouco mais difíceis de aceitar de outras empresas do que realmente a recolha aqui de métricas que está aqui a ser feita, especialmente quando o objetivo último é otimizar o produto existente. Agora, a verdade é que, pronto, se houvesse malta a pagar para utilizar o Audacity, ou se houvesse contribuições por parte de empresas para fomentar o desenvolvimento do Audacity, se calhar já não era necessário essa recolha de métricas. Nós podemos olhar, por exemplo, para o Kernel como sendo um projeto que amadureceu e agora, naturalmente, todos os meses tem a sua revenue, não é? Que acaba por ser mais ou menos constante para pagar a developers, mas também para haver, às vezes, certas auditorias por parte de malta de segurança que trabalha na área de segurança informática, que vão verificar se existem falhas no software. E descobrindo exploits, não é? Às vezes recebem essas recompensas monetárias, mas pronto, eu acho que o Audacity, se calhar, ainda é considerado um projeto um bocadinho pequenito e, portanto, as pessoas estão um bocado reticentes ainda para pagar, para utilizar ou para fomentar o desenvolvimento.
Ok. Bem, a opinião do Tiago nós já ouvimos a semana passada, não sei se tens alguma coisa a acrescentar sobre o tema que tenhas-te lembrado.
Não, eu acompanho a preocupação aquilo que disse o João, em que a questão das métricas não me choca por ir além, acho que foi um problema de comunicação, a forma como isso foi, é aquela velha questão, não é o que tu dizes, é a forma como é dito.
E não só, e é o momento em que tu dizes a conversa, também.
Exatamente.
Porque e a questão, chegas à comunidade e do nada,
realmente, aqui com tem que ver com...
Um bocadinho de latência.
Tem que ver com a questão de exatamente, ou seja, para quem não está aliás, ninguém está conhecedor disto, eu tenho que explicar, eu estou neste momento a gravar isto em cima de uma ligação 4G/3G, dependendo da altura, portanto vou espreitando, até normal que eu tenha um lag diferente do normal e que a conversa não seja tão fluida como é habitual, e eu também vou estar mais calado, até porque há aqui mais 4 pessoas que estão a fazer um ótimo trabalho, portanto eu vou estar mais caladinho para não se notar tanto o meu lag. Mas em relação àquilo que foi dito hoje, e que nós já tivemos a falar sobre isto na semana passada, Diogo, mas a minha real preocupação tem a ver com o facto de ser software livre e de estarem a limitar a idade. Eu sei que tens uma opinião ligeiramente diferente da minha no que toca a isso, mas acho que esse é que é o principal problema. Acho que as leis, quem produz software não tem que se preocupar com as leis específicas de cada país, deve fazer software, e se for software livre deve-se respeitar as 4 liberdades. E ao limitarem o software a pessoas com mais de 13 anos, estão, por exemplo, a limitar a minha filha, que tem 10, a utilizar o Audacity. E eu não concordo com isso.
Eu já li alguns que o que está a ser feito não é limitar, não está a ser dada, não está a dizer que não pode usar, é que é mais uma sugestão do que impor mesmo uma limitação. Eu não me lembro, francamente, do wording. Eu li o wording da onde isso está escrito, mas não me recordo, portanto não queria entrar muito por aí. Uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada é que há outra coisa que está nesta política de privacidade que foi anunciada e que está a gerar polémica toda, que é a questão da cooperação com as autoridades. Eu não sei o que é que as pessoas acham, mas se acham que alguém pode não cooperar com as autoridades, eu não sei em que planeta é que vivem.
Isso cai logo por terra a partir do momento que, se essa lei foi aprovada nos Estados Unidos, são obrigatoriamente
em todos os países, se as autoridades te derem uma ordem com o judicial, tu tens que obedecer à ordem judicial. Tens.
Olha, a principal razão pela qual os dados do censo foram tirados do Cloudflare.
Sim.
É porque o FBI não precisa de mandar nenhum para ir lá buscar.
Não é bem assim. Não é bem assim. O Cloud Hacked é um bocadinho mais complexo que isso. Mas sim, há uma previsão na lei que permite que entidades do Governo Federal possam fazer determinado tipo de pedidos de informação em determinadas circunstâncias, e aí o motivo que está relacionado com o Cloud Act, assim como há outras instâncias de outras legislações que afetaram isto, e até existe uma decisão do Tribunal Europeu de Justiça que mandou abaixo a possibilidade de haver transferências de dados, o acordo que havia entre a União Europeia e os Estados Unidos para fazer transferências de dados pessoais entre a Europa e os Estados Unidos. Já o fiz duas vezes, está em negociação um terceiro acordo. Vamos ver se é feito e se o Tribunal não volta outra vez pelo mesmo motivo a mandar o acordo abaixo, mas isso é outra questão. Mas basicamente, quando um Tribunal dá uma ordem, nós temos de obedecer, senão vamos presos. Temos contestar em tribunal também, mas uma ordem judicial é uma ordem judicial. E se alguém acha que alguém está com vontade de ir para a prisão por outra pessoa, acho que são capazes de estar um bocadinho equivocados, principalmente se essa pessoa
ninguém vai para a prisão por outra pessoa. A pessoa vai para a prisão se não cooperar, porque é a sua obrigação, não é?
Exatamente. Sim, mas aí nesse caso
que a atitude em relação às coisas é: tu podes pura e simplesmente fazer como faz a Pia VPN, que é não guarda dados, e quando for para cooperar, cooperam com folhas vazias, porque exatamente, não guardam dados de nada, não guardam logos de nada. Exatamente. Portanto, a cooperação é simplificada.
Aqui neste caso, eles mantêm logos, logos não. Sim, dá para dizer. Durante 24 horas, não tem o endereço IP. Portanto, no pior dos casos, só isso que eles têm para dar, e relatórios de erros. E versão de sistema operativo igual a ser instalado, não parece que sejam dados particularmente interessantes para as autoridades. Mas
olha que não faz por aí, porque houve uma altura em que bastava tu ires ao site do Tails para tu ficares automaticamente numa lista de, não sei se era NSA, se era FBI, se o que era, bastava ires ao site do Tails, bastava ires ver o que era esse sistema operativo tão, tão maléfico.
Sim, mas...
tão especial.
Temos que chamar aqui o professor João Paulo Barraca, lá de cibersegurança.
Sim, mas não estou a ouvir as autoridades fazerem pedidos à malta do Audacity para obter esta informação.
Eu concordo contigo.
Esperemos que não, não é? Esperemos que também não tenham
coisas
para fazer. Mas acho que ver stacks de erros não é propriamente
necessário. Aí poderá, dependendo da stack, há coisas
que é bastante reveladora.
Mas não me parece particularmente interessante se tratando-se do Audacity. Eu fiquei surpreso com a reação das pessoas a respeito disto, desta questão das autoridades, porque não sei em que mundo é que as pessoas vivem, mas não é uma questão de opção. E o que eles estão a fazer é informar-vos o que vão fazer, e é isso que, aliás,
vocês concordam em usar ou não? Posso sempre usar o Audition, não é?
Sim, ou podem utilizar outras builds de Audacity que não têm nada destas coisas. Ainda estive a confirmar há pouco tempo, e tenho outras builds de Audacity para as minhas versões que não têm nada destas coisas. Portanto, isto está apenas nas builds oficiais do Audacity, feitas pelo próprio Audacity. As builds estão nas distribuições de Linux, a build está no Snap Store e outras, não têm nada disto, e ainda assim vocês só mandam dados se autorizarem primeiro, e podem rever os dados que estão a ser feitos. Adiante para outro tema, podemos falar então da Steam Deck, que é, digamos, a bomba desta semana. A Steam anunciou o lançamento de um novo dispositivo parecido com
Já aquela console.
Não encomenda nenhuma. Mas deixa-me dizer o que é que é. Que é uma consola, que é mais um pequeno computador em dimensão de consola, que podem utilizar para jogar jogos do Steam. E estamos a falar disto porque a consola vai correr o SteamOS, que neste momento é baseado em artes, e vai ter o que é Plasma como interface. Apesar de ser uma versão extremamente customizada do que é Plasma em termos de aspecto. Tirando isso, é de facto bastante interessante, porque é um dispositivo que usa fortemente software livre. Utiliza também Proton para correr os jogos. Dizem que a Steam está a pedir aos estúdios de desenvolvimento de jogos para fazerem targets para o Proton em vez de fazerem jogos nativos de Linux. Mas o dispositivo em si parece bastante interessante, e parece-me que o Duarte estava cheio de vontade de falar do tema. Portanto, Duarte, do teu palco.
E agora é que me vais queimar. Não, bem, o que é que eu tenho a dizer sobre o tema? Eu gosto de jogar. Aliás, tento controlar muito de tal maneira que desligo a torre que tenho aqui à direita e a que tenho à esquerda, para não me distrair demasiado. Enorme à torre da direita, só se liga ao fim de semana.
Uhum.
Mas devo dizer que desde que comecei a usar Linux, é claro que eu adorava jogar. Quem é que não gosta de jogar com a minha idade? Entre aspas.
Por acaso, com a tua idade, foi a idade com que eu joguei menos, né?
Okay. Olha, por acaso, mas por acaso, na minha idade, passatempo favorito quando se chega à casa, de maior parte dos meus colegas, é sentar-se à cadeia. Mas, ok. Qualquer das formas, eu acompanhei e sinto sempre um calorzinho especial, um amor especial por isto, porque eu comecei a jogar Age of Empires 4 com uma frame rate horrível em Wine. Wine, usar o D3D9, o D3X9, não. Que são as DLLs que tornam compatíveis.
Já mais o 4, o Age of Empires.
Não, era o 3, era o 3. Eu é que vai ser lançado o 4. Que eu já estava aqui a olhar para o 4, não, é o Age of Empires 3. Porque era dos poucos jogos que se podia jogar com Portugal, que eu conhecia. pronto, as coisas de putos. E entretanto foi crescendo, depois comecei a jogar Far Cry 2, instalei no Windows, instalei no Linux, reparei que ali aquilo já tinha melhorado muito no espaço de 3 anos, mas dá 2 anos para cá, com a chegada do Proton, da Proton DB, da tal recolha de dados, mas voluntária, que também existia no NHQ, em que as pessoas disponibilizavam o seu guia para pôr aquilo a funcionar, e depois nós tínhamos outras coisas como o Lutris, que ainda hoje existe, o Play on Linux,
uhum,
que faziam todas as wine bottles, que geriam todo o environment para que aquele jogo funcionasse, mas nunca foi aquela coisa de nunca a altura de jogar AAA titles, não é? É agora. Chegou. Chegou à altura em que, com o ACO, foi uma coisa que falei ainda hoje à tarde no Telegram, do Ubuntu, Portugal, não é por acaso que eles escolhem a AMD. Eles trabalham muito por acaso. A AMD, neste momento, produz do melhor silício que há em termos de processadores e APUs. Mas a otimização que eles têm para o ACO, que é um compilador de shaders, que está otimizado para o driver de Linux da AMD, permite aumentar muito a performance. E em jogos que não são CPU bound, dá-nos um performance, às vezes corta 5 frames. E cortar 5 frames em 2021, pensar que há uns anos atrás não fazíamos nada, não se jogava nada, e neste momento vemos a Unity a vir para Linux, vimos há uns anos atrás valia uma luz com o Football Manager, que estava a fazer nativo para Linux, o Kerbal nativo para Linux, Steam, Counter-Strike nativo para Linux. E agora ter esta abstração do Proton é simplesmente mágica e tem muitas pernas para andar, até porque isto forçou a que outras coisas fossem feitas, e já não se fala só para jogos, fala-se em Photoshop, fala-se em Sony Vegas, fala-se em Premiere, fala-se em uma quantidade de software que, com estes avanços, não só com o DirectX e com conversores para Vulkan, mas porque a implementação neste momento envolve criar DLLs executáveis e bibliotecas de conversão muito mais, muito para além daquilo que é o espectro de jogo e de gráfica, que neste momento nós estamos on the verge de o Linux, para além de ser gratuito, permite correr tudo o que se corre no Windows e mais alguma coisa. É claro que isto é um bocadinho o contrassenso, não é? Então, mas se o Windows é pago, não é open source? Pois, é verdade, mas há ferramentas que pelo mérito são boas e que são aquilo que se usa no mercado, e muitas vezes a barreira entre as pessoas que querem usar open source e uma quantidade enorme de ferramentas open source é: eu preciso disto para trabalhar, então vou continuar a usar o Windows. Se essa barreira for quebrada, é claro que existem outras, mas se essa barreira for quebrada, para mim é uma boa oportunidade para que pessoas que isso não implica ter de percorrer software Microsoft ou de Windows em Linux através de uma layer de compatibilidade não implica que nós não tenhamos licenças, não implica que o programa seja pirateado, ok? Mas a disponibilização dessas bibliotecas e todo esse ecossistema que a Valve está a promover acaba por ser uma mais-valia para a comunidade de Linux. Pode ver a quantidade de utilizadores que se estão a juntar na nossa e haver uma quantidade muito maior de utilizadores que se juntem à nossa comunidade.
E achas que isso está a acontecer? Que está a crescer? As estatísticas que nós temos visto da Valve a respeito da utilização de Linux têm estado estagnadas há quase 2 anos. Cresceram imenso quando o Proton foi lançado. E depois estagnaram.
Mas eu não sei como é que eles fazem a métrica. Disse-me alguém que eles só contam a métrica quando alguém compra em Linux, ou seja, quando fazes o purchase em Linux, e se depois instalares em Windows já não conta, percebes? Mas isso posso estar tremendamente enganado. Mas não penso que uma empresa como a Valve, ok, estivesse a investir tanto como investe no Proton sem saber que ia haver um gazilhão de utilizadores para...
Mas eles estão a fazer isso não a pensar tanto no sistema operativo, mas em oferecer uma solução vertical completa, não é? Já tem a consola, tem o software, tem o comando, eles estão a oferecer uma solução vertical. Eles não estão tanto a pensar em quem tem um PC. Aliás, eles até estão um bocadinho mais a leste disto neste momento, não é?
Não, eles estão a leste, mas o facto deles fazerem uma solução vertical não quer dizer que todas as soluções e tecnologia que eles desenvolvam...
Claro, beneficiamos a todos, é um facto. Isso é um facto. Agora, se estamos a crescer fora daquela solução, é uma coisa que temos
claro
de ter.
Que o ideal é que todos os jogos suportassem Vulkan e que fossem escritos com um engine que corresse em Linux.
Okay. Existe aqui outra coisa interessante, que é: existe aqui uma data de problemas que têm estado aqui associados a correr jogos em Linux. Um deles é DRMs e tentar verificação de cheats, não é? E basicamente, não sei se vocês sabem, o Rocket League simplesmente deixou de ter suporte para Linux, simplesmente não conseguiam garantir que não havia cheaters. Opa, agora com o Proton também estão a tentar arranjar essa layer de verificação, se alguém está a tentar fazer a utilização do programa de uma forma indevida.
Sim, a Valve anunciou também que está a trabalhar com uma série destas empresas que fazem anti-cheats para trazer isto para outra forma. Continua então, João.
Sim, eu só ia dizer que, pronto, assim como estão a tratar com o do anti-cheat, também é possível tratar de outros problemas que também são associados a correr a software que está otimizado para correr em Windows, e um dos softwares que ainda tem, por exemplo, está a ver cada vez mais a migrar para Linux, até o MATLAB, mas por alguma razão o Octave nunca foi solução compatível ou concorrente, e eles também começaram a mover para Linux. Não sei se estão a fazer uso do Proton ou não, a ideia que eu tenho é que é totalmente nativo, mas é tal coisa, a solução que eles ofereciam em Windows até há pouco tempo era uma coisa fora do comum, em nada comparado com aquilo que corria em Linux. Agora, Linux, para além disso, permite aceder a uma série de dispositivos de uma forma transversal, e depois, caso queiras fazer otimizações relativamente a certo tipo de recursos, alguns drivers, podes simplesmente fazer tuning ao nível do kernel para tentar obter o melhor desses recursos. Nós aqui conseguimos lembrar-nos facilmente, por exemplo, de certos tipos de processadores que já tínhamos que lidar, que era necessário fazer algum tipo de maroscas para termos um melhor desempenho, também porque houveram aqui estas houveram falhas de segurança do Spectre e Meltdown, entre outros. Mas pronto, é tal coisa, tendo uma possibilidade de usar um sistema operativo que corre na maior parte ou numa grande quantidade de devices e disponíveis a nível mundial, vão fabricados a nível mundial, conseguimos ter a possibilidade de chegar ou de fornecer, não é? Um produto que pode ir até de uma coisa muito simples que para um utilizador que não tem assim grandes posses, até realmente um utilizador que já tenha mais posses e possa gastar 1 milhão, 2 milhões de euros simplesmente porque tem dinheiro para isso e quer realmente algo fora de série. E a Valve já sempre quis ter a sua solução com as Steam Boxes, que acabou por não funcionar assim muito bem, mas acho que esta é uma boa solução, especialmente porque também utiliza projeto e fomenta a utilização de projetos open source.
Eu só acrescento aqui ao que o João estava a dizer, que porque trabalha na parte eletrónica e DSP, sou obrigado a trabalhar com o MATLAB. O MATLAB corre muito bem o Linux desde a versão 2009. Que as features são quase iguais em termos de GUI, porque em termos de engine, que aquilo a partir de uma certa altura é feito em Java, tu podias correr só a versão terminal, tinhas as funcionalidades todas. Em termos de toolbox e GUI, aí a coisa cantava diferente, mas neste momento a gente já bate-se a cabeça com o libcrypt e com o libse e com o Simulink, mas de resto é às vezes é melhor trabalhar em Linux por causa do tipo de load e por causa do scheduler.
Ok.
Outra coisa muito interessante, e só um acrescento, até há 2 meses atrás, até há 3 meses atrás, havia um pipeline dos processadores Ryzen que não estava a funcionar. É um pipeline de um subset de instruções que é o AVX e que obrigava. O AVX é um conjunto de um subset de instruções que depois interage com o hardware diretamente no processador e que permite otimizar operações vetoriais e algébricas. E os processadores Ryzen tinham isso lá, só que a interface com o kernel não estava feita. Neste momento está, e o MATLAB consegue tirar todo o proveito de processadores coisas. Ok.
Esses coisas. Entretanto, Diogo, tu jogas?
Eu sou um aficionado de jogos, mas dos jogos old school, ok? Eu gosto de retro computing. Okay. Passa publicidade. Para o próximo ano começo um mestrado em desenvolvimento de jogos digitais no Universidade de Aveiro. Eu sou o diretor do mestrado.
Portanto, okay.
Mais um bocadinho de publicidade. Eu tenho a vir em casa só para fazer shameless plug de tudo o que é. Eu sou mais retro computing. Eu acho que é desta conversa, porque vocês são jovens. Os problemas eram diferentes. Eu tinha que manter 2 computadores, um para jogar e outro para trabalhar. Isso agora tem toda a vida facilitada.
Eu mantenho 2 computadores, um para a minha vida pessoal e projetos pessoais e jogo. Também corre Linux, corre Arch, mas tenho outros que é o trabalho. Também corre só Linux, mas é o trabalho. E é trabalho e depois diversão.
Okay. Mas o Steam Deck parece-me mais uma aposta na verticalização da indústria para eles, não é? E é uma boa jogada, porque a partir do momento em que tem imensos jogos disponíveis, o golpe, não é, de criar ali uma indústria vertical fica um bocadinho mais fácil. Onde todos os outros falharam, mas pode ser que tenha uma oportunidade de entrar. Eu olho para estas investidas e penso nos Google Stadium e outros e afins que tentaram
versões
cloud e coisas do género, e que todos falharam à direita, não é? É um mercado muito difícil de entrar, mesmo muito, muito difícil. E se hoje em dia, por exemplo, temos jogos espetaculares indie, plataformas como o Itch e coisas do género, uhum, que não têm expressão, que não têm expressão comercial,
o Itch.io,
como é que uma empresa pode se lançar para tentar concorrer? Quer dizer, a última que tentou fazer isto foi preciso a Microsoft esterrar ali dinheiro. Ali, até conseguir desbloquear, né? Mesmo a Google também tentou queimar dinheiro, não
queimou nada. A Amazon acabou, esta semana anunciou que ia passar a sua framework para a Linux Foundation. Aliás, anunciaram que em conjunto. Também são pessoas também a começar a tirar a toalha no que me diz respeito a este mercado do gaming.
É mesmo isso que vai acontecendo, porque as empresas vão torrando e as pessoas estão tão agarradas aos títulos AAA que não consegue-se tirar ali nenhum valor. Há muito dinheiro nos jogos, mas uma parte do dinheiro está no AAA. É muito difícil aparecer numa empresa que consiga capturar um jogo AAA. E então este jogo da Steam é muito bom, porque o AAA já está disponível para PC. Portanto, uhum, só tenho que emular aquele ambiente, não pagar licenças a ninguém e consigo fazer o meu negócio. Porque se eles fossem licenciar um Windows para a Steambox, eles não tinham hipótese nenhuma. Dead on arrival. E aqui o negócio é bom. E para a comunidade, o pensar sempre o negócio. Porque à medida que o Proton se vai desenvolvendo, também vai-se desenvolvendo o suporte para o Wine para outras coisas que não têm nada a ver.
Sim.
E isso é bom. Eu aqui vou falar da minha experiência há 2 anos, quando tentei fazer Linux on the desktop. De vez em quando eu saio um bocadinho e volto para tentar. Este é o ano do Linux no desktop. E há 2 anos tive a experiência do Linux no desktop com um Dell. Epá, eu tenho demasiadas coisas que preciso mesmo de utilizar software proprietário. E epá, o ano dá quase boom. Cresceu tudo. Peço desculpa, isto é PGR Fertina. Chateia-me profundamente, não é? E depois um gajo já deixa de ser produtivo. E se com a idade aqui destes jovens eu tinha tempo para refazer as coisas, agora não tenho tempo nenhum para estar a refazer as coisas para as coisas crasham. Mas a verdade é essa, é que as coisas crasham ainda bastante. A minha experiência com o Steam, em algum, da verdade, é boa. Eu já corri Steam em Linux sem estrelho nenhum. Mas tipo, eu gosto de jogos que não andam a puxar por RTX e coisa do género. Eu gosto de jogar uma Civilization e não.
Então tenho que mudar o seu nick.
Eu tenho uma pergunta para vos fazer a todos. E ainda bem, Diogo, que falaste nessa questão do licenciamento. A base, eu não sei se já foi aqui falado ou não, porque eu estou com um leque terrível e às tantas há coisas que não me chegam, mas o sistema operativo base do Steam Deck é Arch Linux.
Uhum.
E a pergunta que eu faço é, sendo que grande parte deste tipo de device, embed devices e appliances assentam em Ubuntu, às vezes Ubuntu Core, o facto de a distribuição escolhida ser Arch tem que ver com licenciamento ou foram outros motivos? Para quem não sabe, sempre que há alguma coisa baseada em Ubuntu, é preciso negociar esse licenciamento com a Canonical, a utilização da chancela Ubuntu, normalmente carece de pagamento à canónica.
Sim, sim.
O Ubuntu é livre, mas os produtos comerciais normalmente têm que ser negociados e usar o nome Ubuntu tem um preço.
Tem a ver com isso, é como Red Hat também, quando utilizam...
A é se o Arch Linux foi escolhido para evitar esse licenciamento ou se existem outras razões.
Se fosse por isso, acho que eles tinham se mandado para o Debian, se fosse só esse motivo, não é?
Eu acho que não
foi esse motivo.
Diz-te
o que depois digo. A minha opinião tem a ver com a velocidade com que as coisas entram no Arch.
Eu ia dizer exatamente, por ser bleeding edge. Às vezes é preciso ter cuidado. Eu aliás, devo dizer que aconselho manjar antes de usar Arch, manjar faz-te ali uma proteção antes de fazeres um update que crashe tudo, mas faz muito controlado e anda poucos dias atrás do bleeding edge. Mas acho que acaba muito por ser a bleeding edge e como isto trabalha diretamente com Wine e Proton, e quanto mais recente for a versão, melhor, não é? Nestes casos em que os avanços são constantes e parece-me que é isso.
Eu percebo bem essas razões, mas isso é agir para o computador que tu tens em casa e que tens paciência para remendar no caso de estourares com um update.
Mas isso não...
Um comercial que custa 700€, não é demasiado arriscado usar
não.
Um computador tão bleeding edge quanto isso?
Não, não, não digo-te já. Os únicos problemas que eu tinha até uns tempos atrás era o plasma andar desencontrado do kernel de Linux. Ou seja, às vezes, e não sei se isto é uma coincidência, provavelmente é, mas falo isto um bocadinho da minha experiência saloia, quando eu não atualizava o kernel e não vinha uma atualização do plasma, não fazia. Quando vinha kernel e plasma, fazia. Porquê? Porque muitas vezes atualizava o kernel e depois o gestor, o keyworker, começava-me a disparar trabalho nas threads que na altura eu tinha, não tinha um Ryzen 9, nem tinha um Ryzen 7, tinha um Core i5, um 4 cores, um ThinkPad, que aquecia, estamos a acabar, que aquecia fortemente. E portanto, isso não é difícil de controlar, porque se é o SteamOS e eles vão controlar provavelmente o repositório que estão a usar, eles podem ter containers de produção,
freezes,
e testes, podem fazer freezes, snapshots e disponibilizar.
Na minha opinião, a única forma sã deles fazerem isto é manterem as coisas paradas durante algum tempo, paradas ou com um movimento controlado, porque dar suporte a milhares ou milhões como eles estão a tentar, ou pelo menos dizem que querem vender, de uma coisa que está sempre em movimento é muito difícil.
É caótico, exatamente. Torna-se caótico e poderá ser o fim do projeto. Tem condições e se lá está, se o plasma deixa de ter o comportamento esperado porque não está a acompanhar o kernel, ou ao contrário.
Ou uma breaking change no Pac-Man, como de vez em quando lá.
Uma coisa é tu comprares um Pine Watch e brincares com ele e sabes que aquilo é uma coisa para um nicho. Agora, este produto está longe de ser um produto para curiosos ou para quem quer apenas ver o que é que se passa. Quer dizer, tu gastas 700€ numa consola de mão, que não é uma consola de mão, porque ele tem uma docking station e aquilo pode ser usado para outras finalidades, mas é bom que eles controlem bem o sistema operativo que está por baixo, senão poderá ser a morte do artista, conforme foi dito, aliás, acho que foi o Diogo até que disse, que já vários tentaram este mercado e é um mercado muito ingrato e é um mercado em que lá está a malta conta as FPS e fica ofendido quando tem menos uma do que era suposto.
Eu gosto daquele meme de toda a gente compara, mas depois compra uma Nintendo Switch, não é? É sempre bem de pena.
Mas isso também basta estar um bocadinho mais quente o ambiente exterior e teres menos um FPS. Isso... Enfim, desde que não baixo dos 30 acho que não é problema.
Não, eu acho que
mesmo os 30,
é um ponto importante que também não foi mencionado, que é o maior risco é curiosamente para o Arch, que que é estudar num fork do Arts para sustentar
pois,
isso é que é o maior risco para a comunidade.
Isso é uma vantagem o Arts ser e ser usar Linux e termos aqui agora um boost de milhões de novos utilizadores de Linux, não é? Mas tem essa contrapartida, se isto é barraca, pois. Mas acho que não. Acho e quero acreditar que não.
Porque, espero que não.
Porque é uma coisa muito fácil de controlar, porque as pessoas não precisam de estar sempre na leading edge, eles podem criar ali um freeze.
Como que não? O que é o Proton?
O Proton, eles podem chegar a uma parte estável. Em que, opa, é claro que vai dar erros em alguns jogos, mas eles têm que garantir.
O que eu estou a querer dizer é: o Proton é o fork do Wine, está tudo diferente. Quantos projetos voltam do Proton para o Wine?
Muitos, por acaso vão muitos, porque eles têm feito isso. Mas não vão todos.
Do Wine para o Proton e do Proton para o Wine. Do Proton para o Wine, acho que é ali uma.
Sim, há uma comunicação para os dois lados, mas. Não são a mesma coisa, é um facto.
Claro, obviamente, é que. Mas. Epá, não me parece que neste ponto o Proton vá desfalecer, até porque.
Ah, isso não vai. O suporte tem sido muito.
Tem muito suporte, o pessoal está ativo no ProtonDB. Eu estou aqui a ver a página do ProtonDB, 50% dos títulos populares já estão em Gold Mais. Top 10 mais jogados em Gold Mais, 20% em Platina. Portanto, temos aqui muito boas métricas. Nos top 1000, 65% são de Gold Mais. São os escalões que eles têm nativo. 56% são Platina e 21% são nativos. Ok? Portanto, são aqui boas métricas, não é? E 127 mil relatórios escritos, 18 mil jogos reportados, dos quais 15.350 funcionam, não é? Estamos a contar com Counter-Strike, Dota 2, Battlegrounds, Rust, GTA V, Flight Simulator 2020, funciona, que foi um jogo que se vá... Há um instante atrás e funciona. Há alguns problemas de usar as threads, mas isso vai ser resolvido. Aliás, o Proton, a própria Proton, o Proton lançou uma atualização à conta do Flight Simulator. Só para ele correr o Flight Simulator 2020, corre nativamente, não? Proton, quase nativo, com um overhead um bocadinho grande na gráfica ainda, ali a roçar os 10 frames de perda. Mas. Acho que estamos no bom caminho. Agora, quanto ao Arch, sem dúvida, acho que pode correr muito mal, mas acho que só depende deles para correr bem. É fazer freeze, fazer ali estágios, controlar as releases e acho que tem aqui uma estrada aberta para que mais gente use Linux, ainda mais gente use Linux, mesmo que não conscientemente, porque há muita gente que usa Linux e não tem consciência disso.
Além disso, vendo a interface, aquilo está claramente a imitar o Windows, não é?
Está.
daquilo que se viu, pelo menos. Portanto, vai ser bastante mais fácil.
Sim, mas acho que mais do que isso é as pessoas perceberem e levarem com aquele choque. Ah, afinal é possível fazer isto em Linux.
Eu acho que a maior parte das pessoas não vão se fazer ideia que estão a correr Linux. E é aí que está a magia da coisa.
Sim, é claro.
E para isto funcionar bem, é isso que vai ter que acontecer. É a maior parte das pessoas nem darem por isso. Porque é a única forma de ser um consumer device de massa. É isso.
Mas acho que acaba por ser bom para os dois lados. Acaba por ser bom. Mesmo que as pessoas não saibam.
Não estou a dizer que é mau.
Há mais pessoas a usar Linux. E é bom para as pessoas que usam Linux conscientemente e que usam o Proton e outras APIs que vão ser disponibilizadas para lhes facilitar a vida, como a professora Diogo Gomes, que usa programa proprietário para fazer a vida dele.
Sim.
Acho que sim.
Também acho que sim.
Olha, eu estou aqui a pensar em comprar a mais cara de todas para jogar, para voltar a jogar.
Vocês já compraram?
É uma ideia.
Além do Tiago, que anunciou que está, vai comprar. Algum de vocês já encomendou?
Estou comprador.
Comprar de meio.
Porquê? Vou comprar porque mais caro, porque eu sou um burguês.
Porque o NVMe é removível e podes a fazer update por um NVMe mais barato do que o que eles provavelmente vendem e as fichas estão iguais. Mas o NVMe é removível. Podes pôr lá um NVMe de 1 TB que funciona.
Não, mas eu por mim, eu há 20 anos jogava o Age of Empires 2, a primeira geração, a primeira versão, ou agora falaste no outro dia há bocadinho do Age of Empires e eu fiquei com o pulgar atrás da orelha e reparei que esse Steam tem no seu catálogo um Age of Empires 2, mas já é muito recente, é 2013.
É HD. Não, eu tens o 2 e tens o HD.
Eu lembro-me de faltar a festas da faculdade porque estava a jogar Age of Empires até às 6 da manhã.
Estão a ver no ecrã? Pronto, estão aqui.
Pois, exato.
Proton DB, Platino. Age of Empires 3 Gold.
Exatamente. Agora, o Age of Empires que eu jogava era anterior a 2007. Portanto, é uma coisa mais para trás.
Bem, eu ainda me lembro quando não podia jogar. Como é que era aquilo? O Transport Fever, que agora já posso. Jogava OpenTTD.
Epá, olha, isso aqui é uma cena que eu gosto de fazer de vez em quando.
E faço, e às vezes junto-me no
Discord. Isso aí a gente combina. Isso aí a gente combina.
Eu junto-me com malta inglesa no Discord e jogamos vários tempo com o servidor. Eu tenho a EVM ligada com o servidor do OpenTTD.
Ok.
Exatamente. Estou a ver, o Age of Empires 2 foi lançado em 99.
Já não és o primeiro.
Foi nessa altura que eu deixei de jogar.
Acho que já não és o primeiro a pedir isso. A falar do OpenTTD até para as sessões de jogo da comunidade. Acho que já não és o primeiro.
Olha, eu voluntaria-me para vos fazer companhia.
Mas
para entrar em falência facilmente.
Eu tenho. O meu medo é que não seja uma coisa propriamente muito entusiasmante.
Não é. Quer dizer, é porque depois começas a ganhar dinheiro.
Epá, sim. Sim, eu acho que o Super Tux Card funciona muito bem porque é uma coisa, para já as corridas são curtas,
rápido.
Aliás, nós na Globo promovemos de vez em quando torneios de Super Tux Card. Se não fosse a pandemia, este ano tínhamos.
Estamos aí, agora podem juntar-se. Nós temos um servidor de jogo. Juntar os estudantes todos no nosso servidor.
Fazemos um servidor.
Nós chegámos a ter uma speedrun super tux.
O Constantino tem um servidor, está sempre pronto o servidor do Constantino.
Sim, o servidor está sempre aberto.
Também tenho o meu Proxmox sempre a bombar. É um Ryzen 6 com não muitas specs, mas dá para fazer coisas.
Sim, mas. O meu já lá está. stk.ubicasts.net. É se ligarem-se a jogar. Acho que é o .net.
Está feito. Não é .coms.
Sim.
Não é .com, é sequer é .com.
Não sei, acho que é .net. Porque eu tenho vários domínios tenho nos vários TLDs tenho.
Ter erro no certificado é .com, não é .net, é
o STK acho que não precisa disso.
Só precisa de apontar para o IP. Para a porta.
Sim. Há outra consola que corre Ubuntu, que deve ser mais da Atari, deve ser mais ali o género do Diogo. Não sei se viste. Ok. Entretanto.
Mas essas são mais. Memory Relay. Para isso depois veste um RetroPie.
Também é fixe. Também é muito fixe.
Mas isso fiquei surpreendido com o RetroPie. Eu tinha uma PS1. Ripei os meus CDs todas da PS1 e de vez em quando ligo o RetroPie. Aliás, neste momento tem uma Android TV que suporta comandos e liga a Android TV a RetroPie e tem o Ridge Racer Type 4 na televisão. Assim. Como evoluiu a tecnologia, não é?
Ok. Chegou o momento de agradecer novamente aos três, porque já passamos outra vez, já estourámos o limite do episódio. Muito obrigado às três por terem vindo ao episódio, pelas vossas contribuições. Se quiserem ouvi-los novamente, podem esperar por um dos episódios de agosto. E entretanto, despeço-me e até para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana.
Até para a semana. Prazer.